11:09. Bom dia para você, finalzinho de manhã. Nós estamos começando mais uma programação especial, na verdade um projeto especial do Carnaval, né, 2019 em Natividade. E durante essa semana nós estamos trazendo pessoas que fazem parte, né, do Carnaval, que de uma forma ou outra irão contribuir para os festejos de Momo aqui em Natividade. E hoje nós estamos recebendo dois representantes de dois blocos. Primeiro vou conversar com a enfermeira Wanda, que é a coordenadora de saúde mental, né, da Prefeitura de Natividade, da Secretaria de Saúde, e uma das responsáveis também pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né, aqui em Natividade. Mas por que o programa de carnaval é trazendo uma enfermeira para poder falar? Peraí, geralmente é carnavalesco. Não, peraí que eu explico a você. É que o CAPS vai apresentar também o seu bloco, não durante os festejos do carnaval, mas numa espécie de pré-carnaval, hoje, a partir das 16h. Deixa eu conversar com a Wanda. Bom dia, Wanda. Tudo bem, querida?
Bom dia, Wanderson. Tudo ótimo.
Ô, Wanda, como é que é essa história, o bloco do CAPS? Conta pra gente.
Sempre foi um sonho meu, né?
Não é a primeira vez que ele vai sair, né?
É a primeira vez.
É a primeira
vez? Estamos estreando o carnaval com um bloco idealizado, planejado, sonhado. E, por incrível que pareça, a gente está vindo muito estruturado, com samba enredo, que tivemos a parceria do Altivo, que fez o samba, compôs o samba para nós. Temos o enredo onde a gente vai falar sobre a busca da luz, rumo à luz em busca da liberdade, né? Que a gente também está defendendo muito a nossa política de saúde mental frente às novas visões do governo federal, do desmanche da saúde mental. Então, eu quis unir o útil ao agradável, né? Trazê-los para os festejos e também defender a nossa política que tem dado certo e que tem tudo para continuar dando certo.
Perfeito. Agora, Wanda, a saúde mental é uma política pública que deve ser tocada adiante. Nós falávamos agora há pouco, ninguém escolhe, né, ter distúrbio mental, ninguém escolhe ter, por exemplo, ser portador de uma necessidade especial. A pessoa já nasce assim. Ou já nasce assim ou adquire aquilo com o decorrer do tempo, muitas vezes não por vontade própria. Então é preciso que a sociedade abrace esses indivíduos, né? E de forma muito humana, inclusive.
Exatamente. O que eu falei com você agora há pouco é que eu sou uma pessoa totalmente idealista. Eu me entrego muito às minhas convicções e aos meus ideais. E hoje nós vivemos num mundo onde nós somos convidados a aceitar as diversidades, as escolhas alheias. E por que não aceitar uma coisa que nem foi escolha? Né? Porque um paciente com transtorno, ele não escolhe ter o transtorno, mas ele é um ser humano normal como outro qualquer. E ao longo da vida, muitos seres humanos que se dizem normais pode evoluir para algum processo de alguma debilidade. Então, eu não venho aqui exigir nada que seja anormal. As pessoas com transtornos mentais, eles são seres humanos comuns, como outros qualquer, e o que eu prezo e que eu busco muito é que a população os vejam como tal. Não gosto, Wanderson, sinceramente, de ver alguém vendo os usuários, que eu nem gosto de falar usuários, os cidadãos com transtorno mental, como se fosse uma aberração, entendeu? Então, o nosso bloco, ele vem falar isso, entendeu? Que nós, cada ser humano, isso é uma estimativa de científica. Qualquer ser humano tem a probabilidade de ter sofrido ou irá sofrer alguma necessidade, alguma debilidade
mental. Em uma fase qualquer da vida, né?
Em uma fase qualquer da vida.
Alguns com uma coisa mais severa, outros um pouco menos.
Alguns menos leves,
né?
Exatamente. A gente chama alguns de leves e outros
graves. Mas ninguém está livre disso, né?
Ninguém está livre disso.
Né? É verdade. Mas você há de convir que existe ainda, sobretudo aquelas pessoas que são acometidas de uma deficiência um pouco mais severa, existe um preconceito muito grande ainda, né? Até aquelas piadinhas que parecem, às vezes, serem, num primeiro momento, engraçadas. Ah, lá vai lá o 22. Quer dizer, é uma maneira de segregar aquele cidadão da sociedade, né? Do rumo da convivência, né, geral da sociedade. E, claro, você é profissional da área, melhor que eu, sabe. A pessoa tratada, ela tem a possibilidade de viver inserida na comunidade.
Completamente. Os transtornos mentais mais graves, uma vez que eles são tratados e acompanhados, o usuário, a pessoa, ele permanece estabilizada como qualquer outra. Os surtos, eles acontecem esporadicamente, muitas das vezes, porque em algum momento a medicação é falha. Uhum. Isso para os transtornos.
Teve uma falha qualquer ali no
exatamente.
Tratamento, né?
Isso é.
Às vezes é ocasionada pelo próprio usuário ou
exatamente.
Por alguém da família, né?
Muitas vezes os transtornos mentais graves, eles. Eu acho interessante, vou te falar aqui. Eles não se veem doentes, por incrível que pareça. E a grande dificuldade deles não se verem doentes, eles não veem a necessidade do uso constante da medicação. Uhum. Então, isso foge um pouquinho à regra, e quando eles deixam a medicação, de tomar a medicação, acontece as intervenções, né?
E a necessidade existe, né?
Existe.
Não pode haver a interrupção.
Não pode haver. Mas é super interessante, você disse aí uma coisa, que porque as pessoas veem eles de uma forma diferenciada. Wanderson, eu tenho 35 anos de profissão. E eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca convivi com pessoas, com seres humanos tão maravilhosos e tão grandiosos quanto eles. Posso te garantir que nenhum deles tem o que muitos de nós, né, falamos dentro da nossa normalidade, tem, eu vou usar um jeito gentil de dizer isso, dentro do coração deles não tem maldade. Eles são pessoas maravilhosas, são anjos.
Eu costumo dizer que são pessoas felizes, do jeito
porque
deles,
eles...
e talvez até mais do que muita gente, dito, entre aspas, normal.
Eu vou te falar por quê. Porque eles não usam máscaras para ninguém. Eles
são
quem eles
que...
são, eles se apresentam para as pessoas do jeito que eles são.
Ou seja,
enquanto a população inteira,
tenta viver um
ela tenta
vezes,
viver
né?
personagem para cada situação da vida dela.
Agora, voltando aqui sobre o bloco em si, na verdade, a inserção. Isso ajuda, inclusive, né? Eleva a autoestima, né, do público atendido lá pelo CAPS.
Com certeza, porque esse projeto já vem desde 2017, quando eu comecei o ato cívico, né, o desfile deles no 7 de setembro. Então, eles têm mais, eles não se sentem mais tão reprimidos para estar transitando na sociedade e para estar usufruindo da cidadania deles.
Perfeito. Agora, o bloco é apenas uma maneira de valorizar esse público. Mas outras atividades também acontecem. Você falou a questão do desfile, né? As atividades. Quem não conhece, por exemplo, aproveitar aqui, já tem um programa específico de carnaval, quem não conhece o CAPS, acha que lá, por exemplo, que antigamente tinha aquela visão arcaica, aquela visão ultrapassada de que instituições de tratamento, né, para portadores de deficiência, era uma espécie de, aquilo lá é um depósito de maluco.
Depois, o CAPS, na verdade, quando surgiu a reforma, ele foi criado para substituir o modelo antimanicomial. Então, as pessoas com transtornos mentais graves, eles passaram a usar o serviço.
Entendi.
Mas o CAPS nunca foi um modelo asilar. A sigla em si, ela diz Centro de Atenção Psicossocial. Ali, nós temos usuários de todos os níveis de patologia. Desde um usuário mais leve, moderado, grave. Então, não necessariamente precisa ser um paciente com algum transtorno mental. Nós temos várias pessoas da sociedade que utilizam o dispositivo, às vezes por uma necessidade de ser monitorado. Uhum. Porque o que... Deixa eu te explicar. Nós temos o serviço e temos o ambulatório.
Uhum.
Mas dependendo, pelo serviço ter uma equipe multidisciplinar, são vários profissionais diferenciados, nós precisamos avaliar aquele cidadão, passar por todas as terapias, por todos os profissionais técnicos, e depois da segurança de que ele vai continuar, dar continuidade ao seu tratamento, ele é encaminhado ao ambulatório, uhum, e prossegue a vida dele
normal,
naturalmente.
Quer dizer, naturalmente. Possivelmente dentro da normalidade, né?
Vou te falar uma coisa, CAPS cheio não é sinônimo de saúde mental eficiente.
Uhum.
Tá? Então, a cada momento que eu consigo tirar os usuários de dentro da unidade e colocá-los na sociedade, aí sim
é sinal de que o trabalho está sendo bem sucedido, né?
Exatamente.
O bloco sai com quantos atendidos hoje, aproximadamente?
Hoje o nosso bloco sai com 60 componentes, uhum, né? Nós temos um enredo onde nós vamos trazer a figura do Flamingo. E estudando o Flamingo, nós descobrimos que ele é símbolo da luz, né?
Uhum.
Em algumas civilizações, ele fala da espiritualidade. Então, a gente traz o enredo falando em busca da luz rumo à liberdade. Porque eu acho que é o anseio de todos os cidadãos, né? De todo o ser humano.
É verdade. É verdade. Bem, Wanda, então só refazendo aqui, vamos passar o quê? Pela avenida hoje?
Nossa concentração
vai ser onde?
Vai se dar às 15 horas, de frente ao CAPS, uhum, né? E dali nós faremos o percurso passando pela
Raul Travassos,
pela,
né?
Raul Travassos.
Atravessa aqui a ponte Alfredo Beck, Raul Travassos, e ganha Amaral Peixoto.
E ganha Amaral Peixoto.
E termina ali na praça, acredito
na
eu.
Praça,
na Ferreira Rabelo.
Ferreira,
né?
Rabelo.
Então, 4 da tarde, né?
4 da tarde.
Agora, a gente faz o convite aqui, pessoal que está na rua, está no comércio, né? Se passar o bloco, aplauda.
Vem. Olha, estão todos convidados, vão ser recebidos de braços abertos. E preparem-se, porque vai ser um lindo desfile, uma linda apresentação.
Tá certo. Wanda, obrigado pelo seu
trabalho. Obrigada
pela sua visita.
A você, Wanda.
Parabéns pelo trabalho
espaço
de vocês lá. E, enfim, é um trabalho maravilhoso, porque, infelizmente, os distúrbios mentais, como você bem disse, né, em maior e menor grau, parece que se tornaram uma espécie de patologia do século. Talvez uma coisa, das consequências da nossa vida moderna, esse desregramento talvez pelos quais a gente convive, essa correria, esse excesso de competitividade, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade de uma forma geral. Então é preciso cuidar da saúde mental. Se a cabeça não está bem, o resto não vai, né?
O resto não funciona. Segundo a Organização Mundial de Saúde, infelizmente, os acometidos serão muito maiores devido a todos esses fatores que você falou.
É verdade.
E não deixe de se preocupar. Mente sã, corpo sadio. Se a mente adoece, consequentemente o corpo também irá adoecer.
E olha, as pessoas que têm, estão sentindo algum tipo de sintoma, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha de procurar o serviço especializado.
Gente,
né? Acho que quanto antes começar o tratamento, a chance de cura é ainda maior.
A chance de recuperação se torna mais rápida ainda. Olha, Wanderson, aproveitando o seu, uhum, espaço, muito bom a gente poder ter alguém que possa nos ouvir,
uhum,
e entender, porque as pessoas, às vezes, elas ficam com vergonha de procurar o serviço,
sim,
e sofrem desnecessariamente. Nenhum ser humano merece ficar num sofrimento psíquico.
É verdade.
Eu sempre digo, dor física, qualquer opioide, qualquer analgésico cura. Dor da alma,
é mais complicado,
precisa,
né,
ter mais coerência, ser mais delicado.
Tá certo. Wanda, só então refazendo aqui o convite, bloco do CAPS saindo logo mais 4 da tarde, concentração ali em frente ao CAPS no bairro Liberdade, atravessa Alfredo Becker, pega Raul Travassos, ganha Amaral Peixoto e vai ser,
vamos
na verdade lá,
apoteose
na Praça Ferreira
Saúde
Rabelo.
Mental.
Tá bom,
obrigada,
um abraço pra você,
Wanderson,
querido.
Parabéns
pelo trabalho, um abraço aí pra todos os participantes, sejam funcionários, assistidos aí pelo CAPS. Tá bom? Obrigado, querida. Vamos tocar aqui e relembrar um pouquinho, né? Essa é do ano de 1992. Mocidade Independente, Padre Miguel.